plano. Eu não acredito que tu me traia com ele. Sério, com ele.
Meu Deus, o que tá acontecendo? Que é isso?
Nossa, achei que você era minha amiga, mas você falava com ela. Nunca mais fale comigo.
Mas minha filha, o que você fez? Você tava mandando fotos sem roupa pra ele.
Eu sei que foi você que vazou informações da empresa. Você tá demitida. E outra, você é petista, sai daqui.
Caramba, o que tá acontecendo? Como as pessoas estão sabendo dessas coisas?
Interrompemos a programação para uma notícia que chocou o país nessa madrugada.
As conversas particulares e chats em redes sociais como WhatsApp, Facebook e Twitter foram expostas por hackers em um site na internet.
Várias conversas entre traficantes, pedófilos e até políticos corruptos foram expostas.
Os diálogos estão levando a operações policiais e uma série de discussões sobre a privacidade na internet.
Agora vamos ver como está a situação nas ruas nesse momento com a Jaqueline. Bom dia, Jaqueline.
Bom dia, Joana. Bom dia, Pedro. Estamos aqui na Avenida São João, onde um rapaz de aproximadamente 23 anos está ameaçando se jogar da cobertura de um dos prédios residenciais. Vizinhos afirmam que ele começou a gritar após acordar e descobrir que a sua noiva, com quem ele se relacionava desde os 13 anos, estava trocando mensagens e mantendo um caso amoroso com o seu irmão mais novo, de 18 anos. A noiva, também de 23 anos, está no local desesperada com a atual situação do noivo. Conseguimos uma declaração da família do rapaz, que também está presente aqui.
Tá todo mundo falando disso. Esse vazamento destruiu a minha família, destruiu a minha vida. Eu não aguento mais.
Obrigada, Maria. Joana, Pedro, agora é com vocês.
Obrigada, Jaqueline. Em Brasília, as ruas estão sendo tomadas contra o governo.
A população está indo aos montes em direção ao Palácio do Planalto para contestar o poder executivo. Foram muitos dados e mensagens sigilosas que expuseram a corrupção que move o governo.
Ufa, tava sonhando.
Essa é apenas uma das questões que envolve a privacidade na internet. Já imaginou ter os seus dados, conversas, tudo aberto para outras pessoas? Vamos fazer um exercício aqui. Se eu entrar no seu Instagram ou Facebook, vou saber onde você esteve nos últimos dias, quais são seus gostos, seus amigos, preferências políticas.
Mas isso, Letícia, é só a ponta do iceberg. São muitos os rastros que deixamos em cliques, curtidas, emoções. Tudo aberto a todos, principalmente para algumas empresas que comandam o mercado dos sites de redes sociais. Esse é o De Lá Pra Cá, e o tema do podcast de hoje é a privacidade e a segurança na internet.
De Lá Pra Cá.
Você aceitaria deixar todos os seus dados à disposição de uma empresa privada? Por exemplo, quando você vai na padaria na esquina, compra o pãozinho pela manhã e deixa lá o CPF, RG, carteira de motorista, suas fotos e muito mais?
Talvez não. Mas quem não gostou de se ver mais velho pelo FaceApp? O aplicativo ligado ao Facebook deixa as pessoas com uma aparência idosa, jovem ou até com gênero diferente.
Segundo especialistas em tecnologia, ouvidos pelo jornal Estado de Minas, ao menos 25 problemas foram encontrados nos termos de privacidade.
O Procon de São Paulo chegou a notificar a empresa para saber quais são os dados coletados. Segundo dados do sistema Android, foram mais de 100 milhões de downloads do aplicativo.
Nesse caso, a coleta de dados é indistinta. Os grupos que se dizem utilizar esses dados não estão explícitos e ferem princípios de transparência internacional.
Ô Lua, ficou massa a montagem. Eu acho que pode...
Parece um áudio simples, não é mesmo? Mas o Facebook assumiu em agosto deste ano que pagou profissionais para ouvir e transcrever áudios de todo tipo de conversa.
O caso foi revelado pela agência Bloomberg e a rede social admitiu que usou as transcrições para melhoria de um aplicativo, mas parou o serviço.
E falando nisso, um dos projetos que atuam na universidade com essa temática é Internet Segura, sensibilizando e conscientizando a sociedade sobre os riscos da web.
O projeto é ligado ao Laboratório de Ambientes Virtuais Interativos do Instituto de Computação da Universidade Federal de Mato Grosso. O Davi Vitorazzi, estudante de jornalismo que faz parte aqui do De Lá Pra Cá, também participa do projeto com o pessoal da computação.
Então, primeiramente, bem-vindos, professora Patrícia Cristiane de Souza e o professor Neucileno Virgiano de Souza Araújo.
Primeiro, é muito bacana estar aqui, é um prazer poder vir aqui contribuir com o projeto de vocês.
E foi o Davi que entrevistou os coordenadores do Laboratório de Ambientes Virtuais, professora Patrícia de Souza e Nessileno Araújo.
Para ele, a experiência permite sair do habitual em acessar as redes sociais e perceber o que está por trás do ambiente da tecnologia.
O projeto de privacidade e segurança digital apareceu para mim quando eu acabava de ingressar na universidade. E aí eu estava cheio de fôlego, eu queria conhecer todos os espaços, participar de todos os projetos, desfrutar de tudo que o ambiente me oferecia. E aí, essa foi uma das primeiras oportunidades que apareceu para mim, foi como voluntário de iniciação científica. Aí apareceu como uma oportunidade, tipo um anúncio.
É aquela mesma analogia de fazer, você tranca a sua casa quando você sai? Você deixa o seu carro todo aberto quando você para na rua? Né? Então ali é como se fosse também sua casa, né? Porque entra nos seus dados.
Só pra gente entender, a professora Patrícia fez a graduação em Ciência da Computação pela Universidade Estadual de Londrina, no Paraná. E o mestrado e doutorado pela Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje, ela é uma das coordenadoras do laboratório que pretende auxiliar no desenvolvimento de plataformas que auxiliem o usuário a entender o que é privacidade e segurança.
Quando a gente pesquisa privacidade, o que a gente quer saber? Como hoje, num mundo totalmente interconectado, a gente consegue resguardar, de alguma forma, os dados privados de um cidadão?
Já o professor Nessileno é graduado aqui pela Universidade Federal de Mato Grosso, tem mestrado pela Federal de Uberlândia e doutorado na Universidade Estadual Paulista, a Unesp. Para ele, é preciso diferenciar a segurança e a privacidade nos objetos que utilizamos.
Que a segurança, ela é um mecanismo que é utilizado de forma a proteger os ativos. Enquanto que a privacidade, ela se preocupa mais com a informação que está contida nesses ativos. Qualquer tipo de dispositivo que eu possa ter informação armazenada nele.
Os dois toparam falar sobre o projeto e os resultados tanto das pesquisas do Laboratório de Ambientes Virtuais, como também do projeto de extensão que promoveu o lançamento da Cartilha de Segurança e Privacidade Digital no Facebook. Era a primeira vez dos dois em um estúdio de rádio, mas logo foram se habituando e a conversa se estendeu.
Primeiro, é muito bacana estar aqui, é um prazer poder vir aqui contribuir com o projeto de vocês.
A principal preocupação para os dois não era só a tecnologia em si. Para eles, é preciso trabalhar a questão social e a educação para o acesso à internet e aos dispositivos.
Que não adianta eu ter inúmeros dispositivos, né, firewall, antivírus, né, se dentro dessa empresa, dentro dessa organização, eu não tenho um tratamento com relação à segurança e privacidade digital.
Segundo o IBGE, em 2017, quase 70% da população brasileira tinha acesso à internet, o que equivale a 126 milhões de pessoas. Cada uma delas pode acessar uma média de 3 a 4 aplicativos diariamente. Em cada um deles, um contrato é assinado em que você aceita que a empresa utilize da forma que quiser os seus dados. É quase um cheque em branco.
Às vezes nós falamos esse termo, a pessoa não lembra na hora o que é, mas toda pessoa, quando instala um aplicativo, ela tem lá um termo enorme que ela aceita, senão ela não consegue instalar o aplicativo, certo? E esses são os termos de uso e políticas de privacidade, que nada mais é do que um contrato entre um prestador de serviço e um usuário. Então, uma pergunta muito clássica para a gente fazer hoje para o usuário é: se eu te desse aqui um contrato de venda de um automóvel, de uma casa, em branco, uma folha em branco para você assinar e falo que depois vou preencher o contrato, você assinaria? Assinaria, Davi? É. Não, né? E no final a gente faz isso quando, no meio digital. Porque quando a gente assinava, dava o concordar com esses termos para instalar um aplicativo sem ler, era a mesma coisa que a gente estava fazendo.
Até mesmo aquele aplicativo mais inofensivo pode estar entre os que mais coletam diferentes dados. Hoje, o Laboratório de Ambientes Virtuais Interativos já encontra, durante as pesquisas, diversos exemplos de empresas que utilizam esses aplicativos para acesso a bases de contato e outras funcionalidades de quem está acessando.
Pesquisando diversos aplicativos, a gente achou um Neucileno até me ajuda, mas era um que era um aplicativo de lanterna, né, Neucileno?
Sim.
E esse aplicativo de lanterna, que a única função dele era acender uma luz de lanterna no seu celular, o termo dele dizia que ele poderia acessar toda a minha base de contatos, gravar as minhas conversas, ver com quem eu falo, ligar a câmera do meu celular. Se você não lê, você deu acesso a tudo isso. E quem que está captando isso? A empresa, a detetora que desenvolveu esse aplicativo. Então, a normatização também, né? Aí, já indo para um outro assunto, a normatização de Marco Civil e LGPD vem também para proteger o usuário dessas questões, né? Tá? Que a gente colete dados apenas que são necessários para a funcionalidade desse sistema.
E a gente volta a uma outra discussão, a privacidade. Provavelmente, você já deve ter ouvido falar em alguém que teve seus dados expostos na internet. Quando eu digo dados, não falo somente sobre CPF, RG ou rastros, mas sim fotos, algo mais profundo e que afeta até a saúde de muita gente.
Tragédia na Serra Gaúcha. Uma adolescente de 16 anos cometeu suicídio depois de ter uma foto íntima divulgada na internet. É o segundo caso parecido no país.
Em março de 2018, um escândalo envolvendo a Cambridge Analytica chocou o mundo. A empresa roubou informações de 50 milhões de usuários do Facebook e usou os dados para direcionar mensagens políticas nos Estados Unidos, Reino Unido, Quênia, Índia, entre outros países.
Senator, the most important thing that I care about right now.
O dono da rede social, Mark Zuckerberg, chegou a ser convocado para depor no parlamento inglês.
Aqui no Brasil, algo parecido aconteceu. As eleições de 2019 foram marcadas por notícias falsas, sem uma política de regulamentação do Tribunal Superior Eleitoral.
Apertei aqui no 17, Bolsonaro, tá aparecendo nulo aqui. Eu vou mostrar a cara, ministro Raul Jungmann, vocês estão falsificando as urnas.
Para a gente ter uma noção, segundo a agência de fact-checking aos fatos, a história da urna programada para votar no candidato Haddad, o kit gay e o áudio do padre Marcelo Rossi declarando voto em Bolsonaro chegaram a mais de 1.300.000 compartilhamentos. As 15 notícias falsas mais compartilhadas bateram um recorde de quase 4 milhões.
Na pesquisa, a questão da privacidade é uma questão que hoje em dia está chamando a atenção das pessoas pelo lançamento e aprovação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Mas, na verdade, é um tema que a gente já vem trabalhando há quase 10 anos lá no Instituto de Computação.
A Lei Geral de Proteção de Dados foi aprovada no ano passado e regulamenta o Marco Civil da Internet. Ela entra em vigor em agosto de 2020 e cria uma legislação específica de proteção dos dados administrados pelas empresas.
Um dos termos trabalhados pelos participantes do projeto e que ajudam a pensar em como utilizamos a internet é o paradoxo da privacidade. Talvez você nem tenha pensado nisso. Afinal, como vou ficar fora desse mundo de Facebook, Instagram, Twitter, Tinder e tantos outros aplicativos?
E quando a gente fala sobre comportamento?
Se eu lhe perguntar se você se preocupa com seus dados, né? Se você vai me responder que sim. Mas depois, investigando o seu comportamento na interação com sistemas, a gente percebe que essa preocupação está na sua cabeça, mas não nas suas ações. Basicamente, o paradoxo é um pouco mais que isso, mas basicamente é, eu digo que eu estou preocupado, mas eu não tenho um comportamento seguro frente à proteção dos meus dados, né? O comportamento.
Hoje, nossas relações passam pela tecnologia e pela internet. Nós compramos comida pelo aplicativo, conhecemos pessoas por aplicativo, trabalhamos por aplicativo, mostramos nossas fotos e conquistas e até tristeza por aplicativos. E olha, até o amor da nossa vida. Nossos casamentos são arranjados por aplicativos. Isso é uma das áreas que o professor Nacileno tenta estudar no projeto. Se tudo isso está lá, a política e as desavenças também estarão. E elas não somem fácil.
Normalmente, as pessoas, né, como até a própria Patrícia já comentou, elas têm aquela situação, né, que elas gostam de, não, eu tenho preocupação, mas na hora de você entender o comportamento dela na internet, às vezes fica bem claro que essa visão, né, mais clara do que é eu dar uma opinião na internet e saber que essa opinião, ela não morre, né? ela fica. Isso a pessoa tem muita dificuldade de entender.
De ter consciência, né?
De ter consciência disso daí. Ela acha que ela pode pegar, por exemplo, ir lá num post que ela não gosta da pessoa X ou Y e falar coisas, né, que não se deve dizer e acha que vai ficar por isso daí. Ou ela vai lá e apaga, né? Então, tudo isso gera uma situação. E que você... E que fica bem claro que isso não é muito nítido para nossa sociedade.
Em tempos de polarização política e de tecnologia na palma da mão, o Brasil é um dos países recordistas em números de celulares no mundo. Por exemplo, de acordo com a Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, na 29ª Pesquisa Anual de Administração e Uso de Tecnologia da Informação nas Empresas, o Brasil chegou a 220 milhões de celulares ativos. Algo que muda a relação de quem antes usava somente o computador e agora passa a acessar tudo pelo aplicativo.
De repente, esse telefone celular, ele passou a ser um smartphone. E quando ele passou a ser um smartphone, ele é um computador, basicamente. Ele Sim. é um computador. E as relações de visão ainda era, eu estou usando um celular, não, eu estou usando um computador. Então, aquele antivírus que eu tinha naquele computador da minha casa, que alguém me ensinou e que eu aprendi a entender que era necessário, eu ainda não levei ele direto para o smartphone, né? Aqueles cuidados, né? Ó, você vai emprestar seu computador para todo mundo, né? Você vai colocar... E a mesma coisa deveria vir para o smartphone. Eu acho que isso demorou um pouco esse processo. E talvez porque isso era uma instância de um telefone e não diretamente de um computador na visão, né?
No Brasil, temos a Lei número 12.965, de 2014, conhecida como Marco Civil da Internet. Ela regulamenta a utilização da internet para estabelecer a democracia na rede, assegurando direitos e deveres tanto para quem consome quanto para as empresas provedoras. E o professor Neuci Leno explica que algo que está previsto no marco são as consequências para quem escapa dos limites e compartilha preconceito ou utiliza os dados sem respeitar a lei.
As pessoas, elas invocam uma liberdade de expressão para que nessa internet ela possa falar o que ela bem entender. A gente sabe que não é assim. Nem na vida social, presencial, é assim. Existem consequências, né? Então... Foi necessário existir, né, primeiramente, o marco civil da internet para determinar esses elementos, né, do que era privacidade, definir questões de armazenamento de dados, coleta, uso. Foi o processo inicial sobre a questão da privacidade por meio da ótica da proteção de dados.
O Laboratório de Ambientes Virtuais Interativos já trabalha no desenvolvimento de designers voltados à privacidade. Para eles, a concepção precisa pensar na segurança e na privacidade de quem está na internet.
Nós temos também um outro método que a gente desenvolveu, que é um método que a gente experimentou na academia, mas agora a gente quer experimentar no mercado em si, que é um conceito também internacional e a gente começou a fazer sem conhecer ele, que é, chama-se Design for Privacy. E hoje em dia a gente incluiu Design for Privacy and Security. O que isso quer dizer? Que o projeto de um sistema, ele já tem que ser lá na sua ideação e não na sua concepção e nem lá no meio da programação. Na sua Exatamente. Ideação... pensado na privacidade e na segurança.
Outro passo a passo desenvolvido pela cartilha é pensada na orientação e também aplicativos e programas voltados à pessoa com deficiência.
Que é, se está difícil para aquele usuário, né, que não tem um problema de visão, não tem um problema motor, localizar e saber exatamente o que ele está concordando, que dados estão disponíveis, imagine para alguém que tem algum problema de acessibilidade. Então, nós desenvolvemos aí um passo a passo, um método também, para a gente respeitar as questões de acessibilidade, mas com foco na privacidade e segurança, que é uma questão importante.
Enfim, se você utiliza qualquer aplicativo, internet ou tecnologia, você está nesse mundo. Ou melhor, pare um minuto e pense. Como você comprovaria quem você é? Por uma foto, por um documento ou pelo seu perfil na internet? E se a gente fosse mais fundo? E se tudo desaparecesse hoje? A internet simplesmente acabasse. Nossos dados estão todos nela. Seu trabalho, sua identificação, seus contatos, suas viagens, compras, seus gostos. Isso foi o que o projeto percebeu ao longo das atividades no Instituto de Computação. Qual a forma que utilizamos todos esses dados?
Nessa investigação que a gente foi fazendo, foi se percebendo que a discussão foi aprimorando e indo muito para a questão de segurança e privacidade digital, né? Você ir além do pensamento de você ter soluções para a questão física, mas também trabalhar a questão ética e também trabalhar a questão social. Quando eu falo questão social, é com relação às pessoas que trabalham.
A internet vai além do software, da tecnologia e do aparelho. Vai além do celular, da TV ou do aplicativo. Ela é uma questão de comportamento, de humanidade e de empatia. E o impacto disso vai além da universidade, está em quem utiliza e nos próprios formandos da área de tecnologia.
Então eu fiquei até assim, outro dia revendo o nosso projeto, discutindo isso, eu até gostei de parar para pensar uma análise que às vezes a gente faz, lógico, quando a gente pensa num projeto de pesquisa ou de extensão, a gente está pensando diretamente no impacto que isso vai causar, a gente cria um projeto a partir de uma problemática que a gente vê. Mas daí eu pensei também no impacto que é, como nós estamos capacitando futuros profissionais, que bom que a gente já vem há quase uma década discutindo isso, que esses alunos que já passaram pela gente já saem profissionais já com essa consciência, né, de desenvolver sistemas respeitando legislação também.
A página da Cartilha de Segurança e Privacidade Digital está no Facebook.
Esse foi o De Lá Pra Cá, sobre tecnologia e segurança. Esperamos que ao menos uma pulguinha tenha ficado atrás da orelha sobre como utilizamos os nossos aparelhos. Ou melhor, que essa pulguinha tenha ficado aí na tela do seu celular. Nós mesmos já sabemos aqui pelo Spotify diversos dados de quem ouve o nosso podcast. E veja só, a gente sabe que 48% são homens e 42% mulheres. A maior parte tem entre 18 e 22 anos e são brasileiras.
E o melhor, Letícia, a maior parte dos nossos ouvintes também escutam MC Kevin Cris, Ariana Grande, Marília Mendonça e Beyoncé. Tudo são dados, rastros, que ficam por aí.
O De Lá Pra Cá é um podcast do projeto de extensão Comunicast, do Departamento de Comunicação da Universidade Federal de Mato Grosso. Essa é a primeira temporada.
A produção e entrevista foi do Davi Vitorazzi, Brenda Campos, Thalita Matos e Letícia Pereira.
A locução foi minha, Letícia Pereira, e aqui comigo, Brenda Campos.
A supervisão foi do professor Luan Chagas. Até mais!
Esse podcast foi produzido pelo Comunicast,
um projeto de extensão da Universidade Federal de Mato Grosso.